aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, que começa agora.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
E se é quarta-feira, se é Saúde e Bem-Estar, é dia dele, Dr. Rodrigo Guedes, hoje devidamente de óculos, não é? Com os cabelos...
Sua homenagem.
Com os cabelos muito bem penteados, como sempre, essa inveja de careca, e com um assunto sempre relevante para nós todos. Dr. Rodrigo, muito bom dia, prazer novamente recebê-lo aqui no nosso tão querido e tão prestigiado Saúde e Bem-Estar. Tudo bem?
Tudo bem, muito bom dia, Matheus Moraes, bom dia, Gomes Nascimento, bom dia, Kátia Howlett, bom dia, bancada do De Olho na Bahia. É uma honra estar aqui mais uma quarta-feira, coluna do meio, devidamente arrumado, pensando em Matheus Moraes, saber como ele vai me elogiar quando eu chegar no estúdio.
E agora os ouvintes também podem te elogiar.
Podem.
Acompanhando no canal no YouTube, que é Mix FM Salvador. Quem quiser saber como está Dr. Rodrigo Guedes e a nossa convidada de hoje também, e a equipe aqui da Mix FM, do Grupo Lomes, você pode ir lá. É Mix FM Salvador. Estamos ao vivo no YouTube, tá bom?
Ao vivaço, acompanha a gente. Pessoal, nós estamos na Semana Nacional da Prevenção do Câncer Bucal, que foi instituído por uma lei 13.230 de 2015. Sim, é importante falarmos disso, de saúde bucal em geral e também do câncer bucal, que está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no Brasil. Segundo dados do INCA, cerca de 15 mil novos casos são esperados todos os anos, sendo que 72%, a grande maioria, é diagnosticado em homens. E o que é mais importante é que a grande maioria dos casos é diagnosticada tardiamente, o que reduz a chance de cura e exige tratamentos mais complexos e de alto custo. Esse tipo de câncer, ele acomete toda a boca e parte da garganta e que está completamente visível ao olho nu do dentista, gente. É o profissional de primeira linha na investigação e diagnóstico dessas lesões que podem ser cancerígenas. E para falar desse assunto muito importante, colocar luz a esse tema, a gente tem a honra de receber aqui a doutora Márcia Amaral. Doutora Márcia, ela é cirurgiã dentista e implantodontista. Muito bom dia, Márcia.
Bom dia a todos.
Seja muito bem-vinda. Vamos lembrar que nós estamos ao vivaço aqui e recebendo a pergunta de vocês pelo 71999476363. Vou repetir, 71999476363. Esperamos a pergunta de vocês. Márcia, de que forma o câncer bucal pode ser detectado precocemente durante uma consulta de rotina do dentista?
Na primeira avaliação odontológica, o dentista, ele não vai se limitar somente aos dentes, né? Ele tem que fazer uma inspeção de toda a mucosa oral, todo o tecido mole. Então, língua, gengiva, bochechas, o palato, que é o céu da boca. Tudo isso faz parte do exame odontológico. E é nesse momento aí que a gente tem a chance de detectar essas possíveis lesões que podem vir a se tornarem tumores malignos.
Muito bom isso. Eu vou falar uma coisa pessoal aqui para dar um gancho para a sua resposta. Eu tive algum ferimento no céu da boca e fiquei muito assustado. E eu fui em uma dentista e ela achou que poderia ser trauma de algum alimento crustáceo, que é comum na hora da deglutição. Mas fiquei assim muito ansioso e acabamos fazendo até uma biópsia por causa da minha ansiedade, apesar dela dizer não, vamos aguardar, se não melhorar, a gente biopsia ou retira. Fiz uma biópsia e não era nada. Essas feridinhas na boca que acontecem são sempre inofensivas, como foi meu caso? Quando é o caso de fazer uma biópsia? Quando é o caso de investigar? E quais são as regiões da boca mais propensas a desenvolver câncer bucal, Márcia?
Então, a preocupação ela se dá quando a gente observa que depois de em torno de 15 dias essas lesões não regrediram, não cicatrizaram. Então aí a gente tem que prestar atenção se são dolorosas, se sangram com facilidade e passando esse período, não havendo essa cicatrização, é sim momento de ficar atento e fazer a investigação. E os locais mais propícios é sempre o assoalho da língua, tem a região de orofaringe também, que é considerado câncer de boca.
Assoalho da língua é o lá atrás?
Não, é embaixo.
Embaixo da só para deixar claro para o povo, embaixo da língua. Então, quando forem escovar o dente, levantem a língua também, olhem se tem alguma coisa.
Isso.
Orofaringe, que é lá atrás, perto da campainha.
Indo já para a garganta. E essas lesões lá embaixo da língua, muitas vezes ela atrapalha o movimento da língua, elas costumam atrapalhar até a fala mesmo.
E me diga uma coisa, as famosas aftas, né? No popular todo mundo chama de afta.
Sim.
Pode se tornar um câncer não cuidada?
É, então, a afta, ela começa como uma irritação ali da mucosa, né? Ela é uma úlcera. Ela pode vir de um trauma ou alguma irritação provocada pela acidificação daquele meio. E aí é isso, a gente tem que observar se no tempo normal ela vai cicatrizar e regredir. Mas se passar esse prazo que eu falei anteriormente, em torno de 2 semanas, e não houver regressão, aí sim é para chamar a atenção.
Agora, doutora Márcia, quais são os fatores de risco, hein, para o câncer bucal?
Pronto. É, principalmente o consumo de álcool e o tabagismo, né? É, e eles juntos, isso intensifica até 30 vezes mais como risco causador de câncer de boca. E aí também a exposição solar para o caso dos lábios.
E falando em tabagismo, a gente já citou várias vezes aqui o tal do vape, né? Que tem sido muito consumido. É um grande risco também?
Sim, o vape, além das substâncias que tem no tabaco, que causam a dependência, ele tem outras substâncias cancerígenas, como o formaldeído. Então, o risco é ainda maior.
Pessoal, vamos parar de fumar pendrive, pelo amor de Deus. Olha os riscos aí. Até câncer de boca pode dar o pendrive, gente.
E a partir de que idade já pode acontecer o câncer na boca?
É, na verdade, não tem uma definição sobre isso, né? O que a gente vê na literatura sobre propensão são pacientes acima de 40 anos e prioritariamente sexo masculino, porque são esses pacientes que estão mais associados ao consumo de álcool e ao tabagismo.
Doutora, o sexo oral pode causar câncer?
Pode, assim, isso aí está relacionado diretamente ao HPV. O HPV, ele tem uma parcela significativa no câncer bucal, né? E essa transmissão é por via sexual oral.
Vamos lembrar aqui que nós temos disponível pelo SUS a vacinação para HPV para nossas crianças, meninos e meninas. Tem uma idade que você tem indicação pelo SUS. O uso da vacina da HPV não vai induzir nenhum comportamento promíscuo, simplesmente vai proteger a criança antes dela ter relação sexual, que é o melhor momento de proteger para a infecção por HPV, para futuramente, quando ela for potencialmente exposta, ela está com anticorpos e protegida. Então é um bem que você faz para seu filho ou sua filha indicar a vacinação por HPV. E se você já é adulto, você consulta seu médico, porque do ponto de vista de medicina privada, você também pode receber a vacina da HPV, que pode contribuir para proteção para esse vírus tão importante, que causa, além de câncer de boca, pode causar câncer de colo de útero, câncer de ânus, de pênis, de vagina, ou seja, diversos tipos de câncer que estão relacionados, sim, ao hábito sexual, né, Kátia?
Isso mesmo, tem pergunta aqui, com que frequência o dentista deve realizar um exame de prevenção de câncer bucal nos pacientes? A pergunta vem da cidade de Serrinha, a Paula.
Pronto, então, é a frequência que é indicada para que se faça uma avaliação odontológica regular, a cada 6 meses para pacientes adultos. Nessa consulta a gente identifica se ele é um paciente que precisa ser assistido em menos tempo, mas o normal seria assim, 2 vezes ao ano.
Tem mais pergunta aqui, viu?
Vamos lá. Depois
a pergunta vem de Mata de São João, também que está com a gente, a Raquel. Ela diz quais hábitos, higiene e cuidados que podem ajudar a prevenir esse câncer bucal. Já vai a dica para aquelas pessoas, doutora, que não gosta de escovar o dente, não gosta de cuidar da boca. Cuida de tudo, da aparência, mas não cuida da boca.
Então, a higienização bucal, ela está diretamente relacionada como fator preventivo, realmente, do câncer de boca. Por quê? Se a gente mantém um ambiente condicionado sem inflamação, até a visualização ali dos tecidos fica melhor para que, se acontecer alguma lesão, a gente seja capaz de detectar com mais facilidade. Então, escovar os dentes, fazer uso regular do fio dental, isso é fundamental para que não haja inflamação da gengiva e esses tecidos se preservem.
Márcia, você falou da higiene bucal. Eu queria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes. Quantas vezes por dia se escova o dente? Se passa fio dental todas as vezes que escova o dente? Se é antes ou depois de escovar o dente que passa fio dental? Se sangrar durante a passagem do fio dental é preocupante? Significa alguma doença? E esses enxaguantes bucais, esses liquidinhos que a gente bochecha e que tem gente que usa só para ficar com hálito fresco?
Isso.
O uso é indicado quando? Se é sempre indicado? Quem não usa está fazendo errado? Explica ali para os nossos ouvintes.
Vamos lá. A higienização, a escovação é feita para remover resíduos da alimentação. Então, em tese, cada vez que a gente se alimentar, a gente tem que fazer essa higienização. O uso do fio dental tem que ser antes da escovação. O fio é um recurso para higienizar aquelas paredes, as faces dos dentes, que a escova não alcança. Então, ela tem que
entre os dentes, né?
Isso. Ele tem que ser usado antes da escovação, para que depois, com as cerdas da escova, ela termine de remover aqueles resíduos que foram removidos pelo fio. Com relação aos enxaguantes, o uso do enxaguante é voltado para a higienização de tecidos moles, bochecha, língua, não tem relação com a higienização dos dentes. Então, assim, não é imprescindível para o paciente, exceto alguns pacientes que a gente faz essa prescrição, enfim, pacientes com a motricidade reduzida, idosos e etc. Mas para um paciente normal, escovação e fio dental.
E escovar a língua? Tem até escovador de língua, né? Isso, passador de língua. Parece um negócio para limpar de vidro, né?
Isso. Isso, esse raspador de língua é um excelente recurso para quem tem ânsia de vômito.
Menina, eu tô dando risada. Porque eu conheço gente que escova a língua tão forte que parece que vai tirar.
Tá ferido, né?
Se acalma, criatura, vai limpar. Outra coisa, doutora, eu tenho curiosidade. E eu até tenho vontade de comprar, mas nunca comprei. Primeiro porque nunca pedi a opinião de um dentista, mas vou pedir da senhora agora.
Sim.
Aquelas escovas elétricas, elas funcionam mesmo? Como é aquilo? Ou é a escova de preguiçoso?
Não deixa de ser, né? Na verdade, a escovação elétrica, ela vai ser eficiente sim, porque ela foi programada para aquilo. Mas é isso, ela é um a mais, né? Para aqueles pacientes que podem adquirir uma escova dessa. Para pacientes, como eu falei, que já tem algum nível de dificuldade motora, é um excelente recurso. Mas para a gente, a escova normal, baratinha da farmácia, é o que
pode
funciona.
Pode ser, mas Matheus, eu uso escova elétrica há um tempo e o lado mais positivo que eu percebo é que ela tem um temporizador de 2 minutos. Então ela me obriga a escovar os dentes durante 2 minutos, que no dia a dia você acabou.
Acabou.
Né? 30
segundos, 40 segundos.
Exatamente. E ela faz um sinal para mudar a arcada de cima para baixo.
A tempo, posição da escovação.
São 30 segundos na arcada superior direita, 30 segundos na arcada superior esquerda. Então, educa pelo menos com a gente no dia a dia, quer escovar rapidinho para sair e tal. Não, você vai escovar os 2 minutos.
Tem ouvinte aqui para participar com a gente, fazer pergunta para a doutora. Vamos ouvir o ouvinte aqui pelo 719-9947-6363.
Bom dia, bancada do Mix. Eu me chamo Vitor. Eu gostaria de saber da doutora. Qual é a melhor maneira de a gente fazer a escovação da língua? Com escova, com aquela parte de trás que vem um limpador de língua? Ou tem algo, outro manuseio que a gente pode fazer? Bom dia a todos.
Aí o Vitor perguntando para a doutora.
Vamos lá. Limpar a língua com a própria escova de dente já vai ser eficiente. O objetivo dessa higienização é tirar aquela camada ali de sujeira que fica, assim como fica nos dentes. E aí o recurso que você vai utilizar para isso vai depender mais de você. Muitos pacientes relatam ânsia de vômito quando fazem essa higienização com a escova. Então esses raspadores são recursos que surgiram para sanar esse problema, né? Tem realmente escovas específicas que ali no dorso contém um raspador em si, né? E aí vai ser mais o que se adequa a você. O objetivo é remover aquela camada de sujeira.
Tem mais ouvinte, viu, doutora?
Vamos lá.
Vamos mais ouvinte aqui participando pelo 719-9947-6363.
Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber da doutora aí. Ela disse que aquela escova que serve para higienizar a língua, né? É excelente para quem tem ânsia de vômito. Eu queria saber o porquê, só para questão mesmo de a dúvida, né?
Vamos lá, Marcinha.
De curiosidade.
Aí acho que na verdade ele pode estar falando do raspador, né? Como eu falei, é o que se adequa a você. Você pode fazer a higiene da língua, tanto com a própria escova, isso não vai ser um fator diferenciador se você usa o raspador ou a própria cerda da escova. O objetivo é um só, tirar aquela camada de sujeira esbranquiçada que fica ali em cima.
Então, quem tem ânsia de vômito com a escova que passa lá atrás, o raspador reduz essa ânsia de vômito. Acho que foi isso que o ouvinte
perguntou, exatamente, né? Eu também acho que sim.
Perfeito. Pasta de dente, a gente tem, a gente chega na fila do mercado, tem de todo tipo, todos... Aí tem que os dentistas recomendam, que tem selo de não sei onde e tal. Tem alguma questão de escolha melhor de pasta de dente? É melhor ouvir o odontólogo, o dentista, para ver que tipo de escova de dente se adequa melhor à sua condição bucal, Márcia?
E a condição financeira também, né?
É boa, boa!
Em se tratando de pasta de dente, vamos partir de que o menos é mais. Hoje em dia a gente vê no mercado muitas substâncias associadas às pastas, mas ali são aditivos que não necessariamente estão fazendo diferença, é mais uma estratégia de marketing mesmo, né? Então a gente tem aí entregas de ação clareadora, carvão ativado, não é bem por aí que funciona, alguns princípios são meras estratégias de marketing mesmo. Então a gente tem que se preocupar que tem ação anticárie, isso é uma escova, uma pasta de dente básica, e flúor na composição. E aí, sim, alguns casos o dentista vai prescrever cremes dentais específicos baseados naquela situação de saúde do paciente, como questão de gengivite, periodontite ou usuários de aparelho. Esse sim, a gente tem prescrições específicas de pasta de dente.
Vamos lembrar, né, Márcia, que o melhor para a higiene bucal é a escova. Não adianta esquecer a escova, vou escovar com dente, com dedo. Muita gente viajando esquece a escova.
Pega o dente bucal.
Exatamente, né?
Isso. A pasta, ela é um veículo.
Uhum. É para maciar a escovação.
Isso, exatamente. Ela tem alguns componentes ali, mas o que vai ser fundamental mesmo é a remoção mecânica, né? É a força da cerda ali, moderada, passando no esmalte do dente e removendo aquela sujeira que ficou ali aderida.
E vale a pena lembrar, né, Márcia, antes de passar a pergunta do ouvinte, que a escovação do dente não dá... tem gente que escova tão forte que é como se fosse empurrando a gengiva para cima.
Rodrigo, e essa é a pergunta do Rafael. Ele está perguntando sobre a respeito qual tipo de escova ideal. Se é aquela mais durinha, se é a macia, se a gente tem que escovar forte ou fraco, com qual tipo?
Pronto. Se tem que escovar a gengiva...
Sempre macia. Pacientes que já têm esse histórico de força excessiva, ultra macia.
Viu, Rafael?
Essas cerdas mais duras a gente deixa para higienizar prótese, higienizar aparelho, não é voltado para o dente.
Falando em prótese, que você falou em prótese aí, que é a famosa chapa, o perereca, né? Cada lugar tem um nome, né? E a gente vê que às vezes a pessoa perde peso e a chapa fica frouxa.
Sim.
Né?
E vai envelhecendo também, né? A gengiva fica murcha e a chapa
sambando. Exatamente.
Agora hoje já tem várias inovações, né? Quem fica lá, a prótese já coladinha
já
na
coladinha,
boca,
né? Certinho. Essa prótese frouxa, essa chapa frouxa, pode causar feridas, essas feridas podem aumentar o risco de câncer, Márcia?
Sim, a prótese, ela é como uma roupa, né? Quando a gente emagrece ou envelhece e aquela massa ali que preenchia ela diminui, ela vai se desadaptar. E aí pode realmente começar a provocar traumas. Esses traumas evoluem para feridas que ali, recebendo aqueles estímulos contínuos, não cicatrizam e sim, podem evoluir para lesões malignas.
Até um ouvinte de Alagoinhas, o Ari, que está ouvindo a gente, ele diz: bom dia, pergunta sobre o uso de irrigador, se é tão eficiente quanto o fio dental. Muitos dizem que é melhor, é verdade.
O irrigador...
Fala um pouquinho o que é irrigador. Eu nem sei, Márcia, irrigador. Eu não sei o que é também, não. Você quer outro tipo de irrigador.
Pronto, o irrigador... A gente chama pelo nome dele em inglês, que é Waterpik. Ele é indicado para usuários de prótese. Especialmente prótese sobre implante, porque são corpos que ficam ali fixos. E aí é uma via de acesso de higienização entre a prótese e a boca, né? O tecido em si. Para pacientes que não portam prótese, não faz muito sentido. É escova, o fio, não tem muito segredo. Mas, sim, para usuários de prótese, o irrigador é uma excelente alternativa para acessar aquelas áreas ali e fazer a higienização.
Excelente saber, né?
Vou tirar uma dúvida, doutor, claro. Rapidão. Sobre ainda a sujeira na boca, né? Qual é a orientação? Ao acordar, escovar os dentes, fazer a limpeza antes da alimentação ou depois?
O ideal é depois. Por quê? Quando a gente acorda, a boca está ali um meio mais ressecado, né? A gente estava em repouso, não há produção de saliva, como quando a gente está em atividade. E fazer a escovação naquele momento ali pode aumentar o desgaste do esmalte, porque a gente vai fazer um trauma, né, a escovação em si, num ambiente que está ressecado. Então, sim, o correto seria se alimentar e fazer a escovação depois, até porque o objetivo é justamente higienizar e remover aqueles resíduos que foram aderidos com a alimentação. Muita gente reclama do famoso mau hálito matinal, isso. E aí o recurso para isso seria escovar somente a língua ou passar o raspador.
Ah, tem ouvinte aqui perguntando com áudio para a gente agora.
Bom dia, meu nome é Edivan. Vou perguntar para a doutora aí, que virou moda já, esses dentes que vendem aí na Shopee, no Mercado Livre, para substituir a dentição verdadeira, se não causa problema isso no futuro, na boca da pessoa, até mesmo porque a gente tem vontade de restaurar os dentes ou colocar uma prótese ou coisa parecida, mas fica muito caro. Fui na ABO fazer um orçamento, o meu chegou a quase 7 mil, impossível de fazer. Eu estava pensando em comprar esses dentes que vende aí na Shopee, se isso realmente não causa nenhum problema futuro, para quem for usar.
Nossa, ouvinte Vando quer entrar nessa modinha das lentes de
contato. Eu sabia que vendia dente na Shopee, Márcia.
Pois é, a gente lida com isso na atualidade, né? E é uma pergunta recorrente dos pacientes mesmo. Então, com certeza isso vai causar um problema, né? Cada um tem a sua arcada dentária e essas lentes, elas são feitas de acordo com a sua realidade, a sua anatomia. Não existe comprar um modelo pronto e encaixar ali. Isso com certeza não vai ter uma perfeita adaptação, então vai te causar incômodo, ferimentos que sim, podem evoluir para o tema de hoje, né, que é o câncer bucal. E com relação a custo, é porque sim, para a gente utilizar esses materiais associados ao nosso dente e que eles fiquem ali em perfeita harmonia com a nossa boca, são materiais específicos, né, que não vão provocar nenhuma reação do organismo.
É artesanal o negócio, né,
isso,
gente?
Isso,
O dentista vai fazer faceta por faceta.
É um trabalho totalmente personalizado e individualizado, né? A gente faz uma moldagem e aquilo ali é desenvolvido para cada paciente.
E outra coisa, doutora, desculpe, doutor, uma dica que eu preciso dar para você que acorda cedo com bafo. Gente, só beija a boca do seu cônjuge, da sua cônjuja, que não existe essa palavra, tô inventando, do seu parceiro, da sua parceira, quando você escovar os dentes.
Ou passar a língua.
Não é, doutor? Pelo amor de Deus.
Mas diz que quem ama nem sente o bafo.
Ah, sente, meu irmão. Se sente.
A gente tá numa epidemia de faceta, né? Esse desgaste que faz os dentes para colar essas facetas, porque a gente tem hoje em dia, gente, sorrisos parecidos, porque sim, todo mundo com um sorriso branco...
Tecla de piano,
branco, né, Deca, que eu chamo de branco Deca.
Deca, né?
Branco vaso sanitário. Aquele negócio daqueles dentes enormes.
De coelho.
O dente chega primeiro que a pessoa.
Chega primeiro que a pessoa, sem críticas a quem utiliza, obviamente, mas... esse desgaste que faz nos dentes, essa adaptação, às vezes coloca o dente e faz traumas que podem causar feridas crônicas, faz mal?
Assim, pra gente...
Eu sei que é um recurso muito importante pra autoestima das pessoas, obviamente. A gente brincou um pouquinho aqui, mas as pessoas mudam as vidas com a melhora do sorriso. A gente vê isso. O sorriso é um cartão de visita, claramente, eu entendo isso, lógico. Mas existe alguma contraindicação ou alguma complicação?
Essa realidade das facetas e das lentes de contato fez a gente perder o apreço pelo natural e o individual, né? E é por isso que a gente vê todo mundo com esse sorriso de tom parecido, formato de dente parecido. Na verdade, assim, nada é colocado em cima de um dente sem sofrer desgaste, porque a gente precisa criar retenção para que aquele material fique aderido. Esses desgastes são irreversíveis. Uma vez que você compromete aquele esmalte para colar alguma coisa em cima, ele não se recupera, não se regenera. Então, vão surgir outros problemas se essa lente não ficar bem adaptada e esse desgaste ficar ali exposto, né? Sim, mal adaptação de lentes podem causar feridas em gengiva que, quando não tratadas ou cicatrizadas em tempo, podem evoluir para outro tipo de lesão.
Ainda se falando do que ela está dizendo sobre as facetas, tem a ouvinte aqui, a Manuela, ela está perguntando se ela tem facetas, né? E ela está falando que ela cuida direitinho, mesmo assim surge um mau hálito. Por quê?
Aí você tem que voltar na profissional para avaliar a parte de adaptação. se você está conseguindo fazer o uso do fio corretamente, ou se existe algum tipo de infiltração, que seria um espaço entre essa faceta e o dente, que por ali sim infiltraria resíduos de alimento, começaria um processo infeccioso, e esse mau cheiro vem disso. Então,
ela fermentando.
Exatamente. Se perceber que colocou as lentes e isso está acontecendo, retorna ao profissional para fazer uma avaliação, porque pode ser alguma coisa nesse sentido.
Importante ter essa... A faceta é artificial e certamente pode criar algum espaço entre a faceta e o dente normal e causar o acúmulo de comida. São 7h58, estamos quase finalizando, mas queria fazer uma pergunta, Márcia. Quando você vê, identifica no seu exame físico uma lesão suspeita na cavidade oral, ou seja, na boca de um paciente, como você procede? Qual o exame necessário? Para quem você encaminha? Que alerta você faz?
Pronto. A primeira coisa é fazer um acompanhamento, né? A gente tem que saber o histórico daquela lesão. Então, o paciente vai ter que informar ali sua condição de saúde, se tem algum problema de saúde sistêmico que a gente possa associar àquela lesão. E aí acompanhar para saber quanto tempo tem de existência e se ela vai cicatrizar. Feito essa tentativa e a lesão não regride, a gente pode encaminhar para uma especialidade odontológica que chama estomatologista ou patologista, e aí será realizada uma biópsia daquele local para a gente saber realmente do que se trata.
E aí, de acordo com o anatomo patológico, encaminha para um cirurgião de cabeça e pescoço.
Exatamente, aí vai ser definido a conduta, dependendo do diagnóstico, né? Se for câncer, vai ser cirúrgico, ou químio, ou radioterapia.
Perfeito. Doutora Márcia Amaral, médica, quer dizer, cirurgiã, dentista, implantodontista, foi uma honra te receber aqui. Foi muito, muito boa a nossa conversa.
Várias perguntas que não vão ficar para a próxima.
Ficar para a próxima, já está aqui convidada para falar também de sua área, que é implantes dentários. Eu acho que tem muita pergunta aqui, mas você já está convidada aqui para uma nova visita aqui no De Ouro na Bahia. Queria agradecer imensamente sua participação. Foi brilhante a sua explanação e queria que nos 30 segundos finais você deixasse uma mensagem para nossos ouvintes e onde as pessoas te encontram no Instagram para todas as dicas em relação à saúde bucal.
Vamos lá. O que eu poderia falar é: se cuidem, né? A questão da higiene bucal, a alimentação também é relevante nesse processo. Essa alimentação rica em alimentos açucarados, ultraprocessados, mantém o organismo inflamado, reduz nossa imunidade. Então, pode ser fator propenso ao aparecimento dessas lesões. E a higienização, ela não é só para o que eu estou falando hoje, é para a qualidade de vida, né? Para o bem-estar. E para vocês me encontrarem, pode ser no Instagram da minha clínica, Amar Odontologia ESP, ou então o meu pessoal, que é Márcia DS Amaral.
É isso aí, Amar de Amar?
Isso.
Olha que bonitinho.
É tempo de amar.
É tempo de amar. Obrigado, Márcia. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau.
A gente encerra agora o nosso De Ouro na Bahia, que volta pra você amanhã, a partir das 7h30.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede